Vamos começar a nossa reunião. Hoje quem vai dar a palavra vai ser o Nicolas Viana dos Santos, eita, desculpa. E ele vai falar um pouco da relação da tecnologia com a igreja. Para começar, a gente vai fazer uma oração, tá bom? E depois o Nicolas vai, a gente vai começar a fazer uma espécie de debate, né? O Nicolas vai falar e depois a gente pode complementar aquilo que ele vai propor para a gente, tá bom? Oremos. Querido Deus, muito obrigada, Pai, por essa reunião, ó Pai, de forma virtual, ó Pai, mas nós sabemos, ó Pai, do coração de cada um, ó Senhor, de estar, ó Pai, junto, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, pela tua presença, ó Pai, em nossas vidas. Muito obrigada, Pai, por nos usar, ó Pai, para poder aprendermos juntos, ó Pai. Ó Senhor, abençoe essa reunião, que cada um de nós possa ser usado como instrumento da sua palavra, que o seu servo Nicolas, ó Pai, também, ó Senhor, sirva de canal, ó Pai, nessa reunião, ó Senhor. Abençoe cada palavra que ele proferir, que cada um de nós proferirmos, em nome de Jesus, esteja conosco, Pai, em cada uma de nossas casas, ó Pai. Assim te pedimos e agradecemos. Amém e amém.
Amém. Eu tinha mutado o microfone aqui, mas agora já foi. Primeiro, eu quero dar boa noite a todos vocês, agradecer pela presença. Eu tô olhando para cima e para baixo, que é porque a câmera do celular é melhor que o notebook é embaixo e fica pegando a papada e fica meio estranho. Pronto, liberado. Então, hoje o tema que eu propus e a pedido foi falar sobre a relação da igreja com tecnologia. Fui procurar um pouco, reportagem, artigos e encontrei até coisas. Quero ver teu rosto. Ah, tá, João, você tem que ver a outra câmera. Você coloca, vai no, ó, três pontinhos na barra. Aí tem lá, alterar layout, aí você coloca blocos, que aí vai aparecer. Porque eu estou usando a outra câmera e o áudio do notebook é melhor. Então, fiz essa gambiarra. Tá todo mundo me vendo? Faz joinha.
Não.
Tá, eu vou deixar as duas webcams ligadas, então. Aí todo mundo vê. Só que uma vai ficar bem papada, tá vendo? Tá papada. Aí, se vocês forem lá onde você desliga, tem lá três pontinhos, aí tem alterar layout, coloca blocos, que aí dá para ver todo mundo junto. É igual no Zoom. Então, eu fui dar uma pesquisada sobre isso. E primeiro eu quero começar com a base bíblica que eu identifiquei muito com o tema, que se encontra em Marcos, capítulo 16, versículo 15.
E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Muito obrigado. Então, só dando um contexto, que todo mundo já sabe, que não é necessário, mas eu vou repetir. É uma ordenança que Jesus dá aos seus discípulos de que pregassem o Evangelho de Cristo por todo mundo, para todas as pessoas. E com esse versículo, eu quero primeiro, antes de entrar no tema propriamente, começando por Paulo. Paulo, após iniciar sua caminhada com Cristo, ele vai escrever as cartas. Escreve as cartas aos Romanos, as duas aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Quero agradecer Pedro por me dar uma ajudinha aí e ver se estava tudo correto. Qual a relevância dessa informação? Na maioria, se não estou me engano, em todos, aí Pedro pode dar um joinha, confirmando ou não, Paulo estava preso. E naquela época não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio, então não tinha como ele se fazer presente em todos os cantos da Terra. Não tinha como ele, exemplo, ele em Roma se fazer presente em Jerusalém, ou em Jerusalém se fazer presente em Atenas, e por aí vai. Então, qual é a ferramenta que ele usa? As cartas. É a ferramenta que Paulo tem para cumprir a ordenança de Cristo. Cumprir o ID. Ele usa as cartas, ele usa a palavra escrita para disseminar a palavra de Deus. Tendo isso como base, a gente vai começar a fazer a aplicação no dia de hoje. Eu vou linkar isso um pouquinho mais para frente. A Bruna saiu, pediu para entrar. Hoje em dia, a internet, na nossa vida, se tornou uma coisa vital. Quando eu digo internet, eu vou incluir outras tecnologias, internet das coisas e tudo mais. Ela se tornou vital. Você, hoje em dia, trabalha com o apoio do seu celular, você estuda com o celular, você se relaciona com as pessoas com o celular, com o celular, a internet, a tablet, computador, de uma forma geral. Então, né, no nosso lazer, internet já, a tecnologia já é um fator determinante muito importante. E também na vida profissional. E na vida religiosa, a tecnologia se começa a fazer também uma adesão, vamos dizer assim, significativa. Não vou determinar agora se é positivo ou negativo, vou deixar isso mais para o desenvolvimento da conclusão. Nós temos, por exemplo, pastores que são muito conectados à internet. Nós temos o pastor Nicodemos, que tem canal, vários programas no YouTube, o Hernandes Dias Lopes é a mesma coisa, até o Silas Malafaia também tem uma grande conexão com a internet, participação, vídeos em redes sociais. Então, são pastores que acabam se fazendo presentes de uma forma virtual. O Augusto Nicodemos, ele está na Igreja Presbiteriana de Recife, ele pode responder a pergunta da Ingrid aqui em São Gonçalo. Ele não precisa pegar um avião e vir aqui. Ele pode, por exemplo, numa live, interagir com ela. Então, eu achei duas reportagens, um artigo e uma reportagem que eu achei muito interessante para o debate. A primeira é um site, uma reportagem no terra.com, falando sobre o que eles chamam de revolução digital nas igrejas, e o outro é um artigo da PUC de São Paulo que fala sobre a influência da tecnologia na igreja evangélica. Vou primeiro relatar o artigo do Terra. No artigo, ele fala de uma ferramenta, um aplicativo chamado Igreja Local, que foi desenvolvido por programadores para auxiliar as igrejas que não têm condição ou expertise para criar o seu próprio aplicativo. Eles usam essa plataforma, que é uma plataforma de apoio. E qual seria o objetivo desse aplicativo? Seria, basicamente, fazer comunicação entre a igreja como uma instituição e o membro da igreja. Então, divulgar informações, divulgar eventos, fazer a divulgação de estudos diários, devocionais, lembrei. E até a reportagem vem relatando que várias pessoas gostaram muito, porque podem interagir de uma forma melhor com a igreja, podem entender como a igreja funciona, pessoas que estão procurando outras igrejas conseguem ver se a igreja é mais ou menos o perfil que ela procura. E ela traz também um ponto negativo que eu vou reunir junto com o do artigo da PUC. No artigo da PUC, ele vai falar basicamente a mesma coisa, não em relação ao artigo, o aplicativo, mas vai dizer que o número de ferramentas virtuais que as igrejas têm usado vem aumentado consideravelmente. E ele vem dizendo que não só pelo marketing, pela divulgação, e poder entrar em contato com o maior número de pessoas de uma forma mais prática, porque reduz custos, você não vai gastar tanto com papel quanto com impressora, você não vai precisar, por exemplo, passar uma tarde inteira distribuindo um panfleto numa praça. Você consegue, então, ter um impacto maior, porque, exemplo, se numa rua passam 1.000 pessoas, no seu bairro tem 10.000, e você consegue postar você consegue postar nas redes sociais E eu atingi o número de 10 mil em vez de 1.000, porque não, quando você vai panfletar na rua, você não consegue panfletar todo mundo que está dentro de casa e tudo mais. Então, você gera um menor esforço, um desgaste menor das pessoas que participam para atingir esse objetivo. E ele também, nesse artigo da PUC, ele fala da oportunidade de ensino, que é a oportunidade que as igrejas usam dessas ferramentas, plataformas online, para disseminar o ensino cristão, teológico ou não, mas disseminar o conhecimento. Mas a preocupação das duas matérias é com os desigrejados e com a comunhão. Por quê? Como nosso pastor Idara escreveu um livro, né? Então, quem já leu ou ouviu ele pregar sobre, é mais fácil de entender. O número de desigrejados no Brasil tem aumentado. O número de desigrejados no Brasil tem aumentado muito. Então, realmente, é muito complicado você criar uma forma, transmissão de cultos ou até a forma de podcast, dar uma série de materiais e ou é meio que incentivar essas pessoas a continuarem em casa. O que afeta nesse segundo ponto, que é a comunhão. O artigo da PUC é até muito enfático em relação a isso, porque ele vai dizer o que nós já conhecemos, nós já sabemos, que nossa sociedade, a nossa vida é voltada para a vida celestial, é o que nós almejamos. Então, o grande importância da vida cristã realmente é essa comunhão entre os irmãos, é estarmos juntos na casa do Senhor, em comunhão e adorando o Senhor. E quando você coloca muitas ferramentas, o artigo vai dizer que isso meio destoa. Esqueci a palavra agora. O artigo meio vai dizer que não é bom. Você dá muita opção para a pessoa não cumprir o que realmente é necessário. Tirando uma usa, por exemplo, a maioria das pessoas já começam a ler a Bíblia no celular, mas tem pessoas que, por exemplo, têm vício em WhatsApp, Facebook, redes sociais, alguma coisa, e na hora do culto, em vez de prestar atenção ou ler a Bíblia, vão, por exemplo, mexer nesses outros aplicativos. Então, acaba funcionando como uma forma de tentação, uma forma de manter um vício, e você acaba não participando ali da comunhão da igreja. Aí você pergunta, Nicolas, mas o artigo então é só negativo? Não. É aí que entra o que a gente viu sobre Paulo e a ordenança de Cristo. Você, nas cartas de Paulo, por exemplo, você tem ali uma tecnologia da época que era a carta, que era o papel escrito. E todo mundo sabe que você pode escrever qualquer coisa no papel. Então você pode escrever coisas boas e coisas ruins. Paulo usou para edificar as comunidades cristãs. E é essa aplicação que tanto que o artigo da PUC faz, como eu também cheguei. Nós temos as ferramentas, celular, internet, e na internet nós temos as redes sociais, nós temos sites, e essas ferramentas, elas são, digamos, neutras. O que vai determinar realmente o impacto delas, for positivo ou negativo, é a forma que a gente usa. Paulo usou o papel para edificar as igrejas. Então, cabe a nós usarmos as redes sociais, esses meios de tecnologia, de uma forma positiva. Usá-las para edificar, usá-las para poder cumprir a ordenança de Cristo de pregar o evangelho a toda criatura. A maioria daqui não tem, exemplo, com dinheiro na conta, um cartão de crédito que possa comprar passagem de avião agora. Tudo bem que agora vai ser meio complicado para dar quarentena. Mas comprar uma passagem de avião agora, ir para um campo missionário e se manter lá. A maioria aqui não vai ter, eu acredito que quase todos. Mas, já que está todo mundo aqui conectado, todo mundo aqui tem internet para conseguir mandar uma mensagem, para participar de uma live, para de alguma forma ajudar. Então, seria mais ou menos isso que o exemplo de Paulo nessa ordenança de Cristo representa com as tecnologias. É nós usarmos todos esses mecanismos que nós temos como o que a gente está fazendo agora, a gente está usando a internet para debater sobre um tema pertinente à Igreja de Cristo, e poder, dessa forma, conseguir produzir um conhecimento cristão que venha a nos alimentar da palavra de Deus, que venha nos dar mais intimidade com Deus e abençoar também o próximo. Exemplo, nós criamos, a diretoria criou no Spotify um canal onde todas essas conversas aqui são postadas. Então, é uma forma de todos que têm uma conta no Spotify poderem ouvir um debate cristão. Da mesma forma como são colocadas pregações, poderem ouvir pregações. Porque, exemplo, quando o pastor Idauro, o pastor Davidson, o pastor Márcio Caldas, o Pedro pregam na nossa igreja, só quem está ouvindo é quem está lá, correto? Só quem está sentado no banco. Mas dessa forma, você consegue colocar basicamente o mundo inteiro para ouvir. Então, olha, se vários pastores, exemplo, fizessem isso, olha quão rico seria. Você poderia passar um dia inteiro basicamente só ouvindo pregação e até sempre mais. Porque, exemplo, só na nossa denominação tem quase 1.000 pastores, se eu não estou enganado. Se 1.000 pastores gravarem uma pregação por dia, você tem no mínimo 1.000 pregações por dia. Então, olha quão rico é isso para a gente. Então, seria mais ou menos esse uso da tecnologia de uma forma que edifique. Aí, aplicando na nossa igreja, como disse Pedro, na igreja brasileira, é um pouco complicado ver, principalmente nas igrejas tradicionais, essa pegada mais tecnológica. É comum você ver em igrejas como Bola de Neve ou Lagoinha, que são mais informatizadas, tem uma transmissão melhor, tem um sistema, um aparato melhor. Nas igrejas tradicionais já é um pouco mais complicado. Algumas fogem à exceção, mas é um pouco difícil de ver. Alguns pastores, até mesmo por desconhecerem, são um pouco relutantes em colocar. Uma amiga minha falou que assim que começou a quarentena, o pastor dela, um senhor de mais ou menos uns 70 anos, era contra filmar, fazer live, mas quando ele viu que ninguém poderia ir na igreja, então ele mudou de ideia. Claro que não foi ele que fez, ele falou que ele não tem a mínima condição de saber, porque ele já é de 70 anos, ele não sabe nem mexer no celular, e então ele permitiu que as pessoas que sabiam organizassem. Então, é mais ou menos isso. É claro que agora, falar na quarentena, isso é muito pertinente, porque é o que as igrejas estão tendo que fazer, mas é uma cultura que já existia antes e muitas igrejas não praticavam. E é uma coisa, assim, que eu tiro até por experiência própria. Na minha antiga igreja, eles começaram a implantar esse sistema. E eu era bem contra, eu achava que não, que era desnecessário, que era um absurdo, que era ridículo. Então eu fui ver, como era eu que estava no computador, eu fui ver as pessoas que estavam assistindo as pregações. E era realmente um número baixo, não era um número alto. Mas quem estava assistindo não eram os membros da igreja que optaram por ficar em casa para assistir pelo computador, porque, sei lá, não quer sair de casa, quer ficar de pijama, comendo pipoca, assistindo filme. A pregação. Quem estava assistindo eram as pessoas que visitaram uma igreja por indicação de um amigo ou de um parente, se sentiram à vontade, gostaram da forma como a palavra foi exposta, estavam ali tentando ouvir mais a Deus, tentando buscar, tentando se conectar de uma forma com a igreja. E também pessoas que eram de outras igrejas, que eram da igreja, mas foram para outras, e estavam querendo, de uma certa forma, matar a saudade, antes ou depois do próprio culto delas. Então, a gente percebe o seguinte, o objetivo ali foi cumprido, que é pregar o evangelho a toda criatura, foi, no momento que você coloca, mesmo que seja uma pessoa assistindo, se todo culto, uma pessoa diferente assistir a live, significa que todo culto, uma pessoa diferente está sendo impactada. Se você parar para pensar, você, de uma forma muito simples, com uma atitude muito simples, que é fazer uma live de um culto ao vivo, você está, cara, abençoando uma pessoa que provavelmente está precisando, que Deus pode estar usando aquele meio para aquela palavra objetiva, que poder atingir essa pessoa em um objetivo. Então, é uma atitude muito simples, mas que tem um impacto muito grande. Então, basicamente é isso. Então, vamos abrir agora para o debate. Quem quiser pode começar. Pode falar,
gente. Nicolas, alô? Tá me ouvindo?
Oi, tô.
Pode falar, Davi, quer falar?
Não, pode falar primeiro, eu espero.
Tá bom, que gentil. Primeiro quero parabenizar, Nicolas, pela sua preparação. É muito bacana a gente ver o esforço, né, e a vontade de fazer uma coisa bacana. E aí você se esforçou, foi a outras fontes, né, trouxe os dois pontos. Eu achei muito bacana isso. Parabéns. Mas... nada. E outra coisa, seu ângulo aí é ótimo, não tem nada de papada. Mas assim...
Ah, não?
Não, acho ótimo esse ângulo. Eu só queria colocar assim, eu sou uma grande entusiasta das tecnologias. Eu acho que a gente, uma vez que a gente aprenda a usar a ferramenta, a gente só tem a ganhar, né? E aí foi como você falou, é como se usa, né? E esse receio, né, porque a gente também entende a importância da comunhão, a gente entende a importância de estar junto, isso jamais pode ser substituído. Algumas coisas não podem ser substituídas, né? Essa semana eu estava assistindo uma aula teórica de teatro e o professor estava falando exatamente isso. Ele falou que o que os atores estão fazendo agora online e essas liberações de peças, elas são qualquer coisa, mas não são teatro. Porque o teatro necessariamente acontece no tempo e acontece no espaço onde ele está sendo realizado. Isso é o teatro. E muito semelhante, eu penso também que o culto é feito no espaço e no tempo. É aquilo que está sendo dispensado naquele momento, com aquelas pessoas, né? Não existe possibilidade, na minha opinião, disso ser substituído. Mas em termos de estudo bíblico e até mesmo de viabilizar, né, como você falou, que outras pessoas passem, né, a ter algum contato com a palavra, é sensacional. Eu posso tirar, por exemplo, a própria classe de EBD da nossa igreja, a que eu faço parte, que é de atualidades. Nós temos um número expressivo de pessoas na classe já há mais de um mês que vão e que estão indo todos os domingos e que não são da nossa igreja. Alguns não são mais de igreja nenhuma, mas sentem falta de um estudo, sentem falta de estar juntos, nós não estávamos frequentando, e vão. Outros que, de alguma forma, ou não têm na sua igreja uma classe de escola dominical, ou não têm, e estão frequentando lá conosco, né? Estão realmente entusiasmados, assim, e têm dado bons resultados. O pessoal tem gostado bastante. Então, fora que não só das pregações, mas outras formas, né, vários vídeos que podem ser feitos, animações, essa exploração do recurso audiovisual, né, que é muito importante, que pode ser. Então, assim, eu vejo muitas possibilidades, né, e cada coisa no seu lugar, né? Eu acho que a gente só tem a ganhar. A gente, às vezes, fica super resistente. Isso é coisa de igreja tradicional mesmo, né? Nós somos assim, a gente tem um pouco de receio das tecnologias, mas eu sou, assim, muito entusiasmada com qualquer tópico de tecnologia e de junção e de utilização na obra, né?
Eu estava brincando com o Nicolas há uns 2 dias atrás, que igreja tradicional tem um problema da teologia Gabriela. A gente tem medo de evoluir porque a gente tem um molde que funciona e talvez sair desse molde que funciona faz com que deixe de funcionar. Então, É aquela velha premissa, em time que está ganhando não se mexe. O problema é que a gente está deixando de ganhar, entendeu? A gente deixa de ter oportunidade de levar o evangelho para uma pessoa que está fisicamente distante. Com isso, assim, não é abertura para desigrejado, para aquela história de que ah, dá para ser igreja em casa. Eu acho que uma teletransmissão nunca vai ser completa. Uma teletransmissão, como você mesmo falou, de certa forma, nunca vai ser culto. Eu colocaria um culto gravado num instrumento de edificação, mas não de culto. Porque você não está reunido, você não está no momento de comunhão, você não está com seus irmãos, você está ouvindo algo que já aconteceu. Isso pode te levar, por exemplo, a estar vendo um culto gravado e você louvar na sua casa sozinho. Só que ali você não está num culto. Você está no momento de comunhão seu com Deus apenas. Mas essa teologia, Gabriela, é que a gente tem é muito complicada. A igreja tradicional, no geral, não quer mudar.
Para exemplificar basicamente isso que Pedro falou, a tecnologia ela vem também para suprir necessidades, assim, até de mão de obra. Exemplo, na nossa igreja tinha uma mesa de som velha, foi trocada por uma moderna que é mais eficiente, ela é melhor, dá para ter uma qualidade maior. Qual o problema? Quando você coloca uma coisa muito moderna, nem todo mundo sabe mexer. Então, o número de pessoas ali que sabem mexer, por exemplo, de uma forma completa é pouco. Então, e tem pouca pessoa para mexer na mesa de som. Qual é a questão? O Vinícius, que é o responsável, ele pediu para colocar uma internet de uma velocidade boa dentro do templo, porque pelo celular ele consegue controlar a mesa de som na bateria. Então, olha só, quando você não tem uma pessoa para ficar na mesa de som, ele da bateria consegue fazer toda a organização. Então, você está usando a internet, que, não vou colocar internet porque as pessoas podem ficar acessando rede social, Facebook, Instagram, ficar vendo outra coisa. Mas a internet aqui não está sendo colocada como uma coisa para os outros fazerem isso, são colocados para suprir a necessidade de uma pessoa que fica na mesa de som. Então, é tudo como eu falei, a Aline falou, é da forma que você usa, você está usando ali para suprir uma necessidade. Então, vai muito desse olhar. A igreja fez, colocou essa internet? Não colocou, porque entende que não era necessário. Realmente, na igreja tradicional, e na nossa denominação congregacional, por exemplo, são poucos os casos que eu vejo de que fogem essa regra. A maioria cumpre a regra da Igreja Gabriela, que igual o Pedro falou. Ela não muda, ela tem essa forma, que é uma forma europeizada, que da sua origem inglesa, e quer manter. Não muda e não usa dos artifícios que podem ser usados, que não são artifícios para diminuir, são artifícios para amplificar. Então, você tem, por exemplo, um culto sendo colocado ao vivo, você tem outras pessoas que não foi colocado e né, não estão ali, de fato, participando efetivamente do culto, porque eles não estão presentes, mas eles estão ali sendo abençoados. Então, é uma ferramenta até para Deus poder tratar as outras pessoas. As pessoas poderiam ouvir qual é a mensagem de Deus, entendeu? É como a própria Bíblia. Ali é a palavra de Deus que qualquer um pode pegar e ler. Então, é a mesma coisa se aplicaria à internet, você colocar um culto, pode ser um podcast, pode ser gravado, pode ser ao vivo. Você está colocando aquilo dali, só que não é só um texto, é um vídeo, tem áudio, tem imagem, em que a pessoa pode pegar, pode acessar e nutrir a sua vida espiritual com aquilo.
É verdade. Só para. Você tinha comentado, Nicolas, a parada das cartas de Paulo, das prisões foram quatro. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. São as quatro que ele escreveu preso. Ingrid, contigo.
Então, eu pensando aqui sobre. Eu achei assim, bênção, o Nicolas ter pego como base, né, bíblica para começar, né? Começou assim, na bênção, né? Começou no azeite, como eu gosto de falar. Pegar sobre a questão de ir de pregar o evangelho a toda criatura. A palavra não fala, a palavra de Deus não diz para você ir com a Bíblia no braço. A palavra não deu um molde para isso. A palavra falou, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, uma ordenança, né, como bem colocado foi. E você vai fazer esse ide da maneira que você pode. Muitas das vezes você está em casa, você pode estar doente, ou enfim, N motivos, N coisas pode acontecer que te impossibilite de estar prestando culto ao Senhor, né? Como o Pedro falou, realmente isso é bom deixar claro que não tem como prestar culto à distância, realmente, né? Você pode ser edificado através de uma gravação, até mesmo se for uma gravação, se for um culto online, né? Ainda assim vai ser algo para edificar nossas vidas. E como edifica, né? Eu acredito que todo mundo tem uma experiência, talvez assim, de ter escutado uma pregação em casa e aprendido algo, enfim, às vezes de uma forma até corriqueira, mas estava ali escutando e algo foi despertado. E eu passo muitas experiências do tipo, eu gosto muito de escutar pregações, sabe? Às vezes no momento que eu estou em casa e tal, eu gosto de escutar. E dentro do momento que a gente está vivendo, principalmente, né, eu pensei muito quando foi posto esse tema, né? Eu imaginei do que seria, do que Nicolas queria trazer, né? Que é muito próprio do que a gente está vivendo, né? A importância da igreja é se apropriar dessas ferramentas, não para justamente tratar de forma leviana o prestar culto ao Senhor, né? Mas é utilizar da melhor maneira possível para fazer justamente esse ide. Esse ID que não tem um molde pré-pronto que a gente vai se adequar. Não, né? Então, acho que é muito importante isso, pensar que, tipo, tem os jovens, né? Gostam de estar mais adeptos, são tão mais fáceis, né, Clara? Estar mais adeptos às tecnologias, a uma chamada de vídeo e etc, etc. E por que não, então, não utilizar disso? Né? Não tem nada de demoníaco nisso, né? O negócio é que a gente demoniza coisas que não tem nada a ver. A televisão, né, por muito tempo foi posta como algo, a gente não pode ver televisão, que é do diabo, né? Uma dada época, né? Depende da igreja que você estivesse, você ouvia isso, né? Eu ouvi algo do tipo. E hoje você vê, todo mundo tem uma telinha nas mãos. Ninguém conseguiu se livrar disso, ninguém, gostando ou não gostando. A gente, né, tem que ter um contato para tanto para trabalho, tanto para qualquer coisa do tipo. Então é interessante a gente pensar isso, né? O mundo que a gente vive, a gente não está fora desse mundo, a gente está aqui, agora, no tempo presente, e como utilizar então dessas ferramentas para em prol da obra do reino. Né? Eu acho que essa é a visão, é isso que a igreja tem que pensar, né? Os líderes têm que estar abertos de um certo ponto para discutir sobre, para orar sobre isso e, claro, tomar decisões, né, unânimes ali, todo mundo junto e tudo mais. Mas é importante, né? Olha que legal, igual uma mesa de som, como vocês colocaram, algo que está funcionando direitinho para ter um bom som na igreja, é uma tecnologia, é algo novo que faz toda a diferença. Assim que a questão é o que está no nosso coração, né? Não é você estar com o celular na mão na igreja, a pessoa te julgar porque você está lendo a Bíblia com o celular, né? Às vezes a gente está com isso aqui na mão, ó, a Bíblia, e a cabeça está longe, longe, longe. Mas o problema do ser humano, eu, né? Vou colocar eu. É julgar sempre o que está olhando, né? O que está vendo, a aparência, o que está fora, e não o que está dentro. Então, eu acho muito interessante mesmo, assim, conversar sobre isso. Eu acho que quase que urgente a gente conversar, debater, orar sobre, tentar conversar com a nossa igreja sobre, né? Entre nós. Muito legal.
Não é problema.
Parabéns, Nicolas. Deus te abençoe.
Oi, posso falar? Desculpa, o computador aqui é lento. Eu queria fazer uma observação também. Quando o Nicolas falou sobre a abrangência da mensagem e o celular como distração na igreja, eu pensei numa coisa que acontece há muito tempo e que a gente só dá atenção agora, pelo menos eu só dei atenção agora. Muita gente, muitos cristãos, até pastores, eu boto aí como exemplo Iago Martins, ele utiliza dessas distrações como meio de propagar o evangelho, que ele usa a plataforma YouTube. porque a gente sabe que a maioria dos jovens hoje em dia, a gente é muito inteirado no YouTube. Então, muita gente, quando está acessando o YouTube, vê diversos vídeos relacionados, vídeos recomendados. Então, aquilo dali é uma coisa viciante, né? É um vício que a sociedade tem. Então, alguns pastores usaram dessa estratégia, e que bendita estratégia, de começar a gravar vídeos para o YouTube a respeito do Evangelho. Gravar vídeos a respeito dessa mensagem. Então, eu acho muito interessante que essa parte do ID, muita gente já usa para, inclusive, utilizar nos defeitos das pessoas, né? Transformando assim numa qualidade. Aí as pessoas entram em algo que deveria apenas distrair ou apenas rir, ou, não sei, apenas aprender alguma coisa e sai de lá edificado, sai de lá transformado. Então, eu queria só deixar essa observaçãozinha.
Posso me apresentar rapidinho, gente? Deve ter gente até com medo. Quem é esse cara aí que entrou do nada na chamada? Então, gente, o Rodrigo Carvalho, ele faz parte do mesmo grupo de apologética do que eu. Ele foi compartilhar um link lá. Pô, achei legal e vim para cá. Sendo que, assim, eu vi que o tema só é igreja e tecnologia, né? Eu tô meio boiando um pouco. Qual que é a ideia, assim? É meio como se fosse uma célula mesmo. E, por exemplo, o Nicolas, você é formando, ou é formado, ou é curioso, assim, vocês estão, já tem um aplicativo da igreja, estão pensando fazendo, como que tá assim, mais ou menos? Só para me situar na situação.
Tá, vou te explicar rapidinho. A nossa igreja tem a união da mocidade, e que, no caso, o Pedro, que está aqui presente, e a Daísa são os co-presidentes, digamos assim. E por essa quarentena, a ideia proposta por eles foi esse programa, que é a quarentena com a UMEC. Qual seria o objetivo? Os jovens da igreja, e não precisa ser seminarista, não precisa ser ninguém com tipo, super formação acadêmica, mas que todos, um de cada vez, pudesse se apresentar um tema no qual se sinta confortável ou que tenha algum tipo de experiência, para poder cada um abençoar o outro. Então, no meu caso, eu não tenho, exemplo, formação nessa área de tecnologia, eu sou formada em relações internacionais, mas na igreja sou eu que sou responsável por esse setor de tecnologia. E só para falar, eu não posso citar mais muitos exemplos para evitar problemas. E aí a gente grava essas chamadas aqui, e depois a gente coloca no Spotify, que é para quem não pôde estar presente, poder ouvir. Que já teve várias pessoas que já pediram também, então a gente está disponibilizando para que todos ouçam. E mais ou menos essa é a ideia desse programa. A gente divulga nas redes sociais, porque pessoas, assim como vocês todos, são bem-vindos, que é para poder a gente debater, um ajudar o outro, e a gente poder, como uma igreja de Cristo, não só da nossa igreja, mas a igreja como um todo, poder trocar uma ideia e a gente crescer juntos. Basicamente é isso.
Saquei. Então, gente, eu sou da Igreja Presbiteriana, São Francisco, descendo da Cachoeira. Sou programador, não sou formado, mas estou trabalhando nessa e tudo mais. E estou ajudando a igreja antiga a fazer a transmissão também. Então, estou nessa que nem você também, acabando entrando nessa área. Aí eu tive algumas experiências legais, eu achei o tema legal, decidi vir aqui. E, assim, coisa que vocês comentando, me lembra logo o Spurgeon. Tipo, o Spurgeon, o que ele tinha para divulgar o Evangelho? Ele tinha livro, papel. Então, ele escreveu diversas pregações, pregou em diversos lugares. Hoje em dia, a gente tem um meio de propagar o Evangelho assim, de forma absurda, né? Muito mais do que tinha antigamente. Aí, por exemplo, nessa igreja antiga, e eu voltei para ajudar eles, né, e tudo mais, a gente começou a transmissão assim, alcançando 200, 300 visualizações e assim, tudo mais. Ao longo das últimas semanas, que eu fui melhorando, entendendo um pouquinho mais do Facebook, porque eu sou mais do Instagram, a gente tem, graças a Deus, alcançado 1.200 pessoas, sabe? E são pessoas. E uma coisa curiosa também que eu vi, vocês comentaram aí de. Até tem relação com isso. O que aconteceu lá? Lá a gente só está indo só quarta e domingo, quem vai tocar no Ministério Louvor e quem que vai pregar. Sendo que esses cultos ao vivo, começou a aparecer uma outra pessoa também visitando a igreja. Então, assim, ter o efeito de, às vezes, ajudar o desigrejado, né, de afastar mais ainda, sendo que com a gente aconteceu um pouquinho o contrário. Teve gente que apareceu, falou, eu vi aqui e tal. A gente foi e deixou, tá lá a distância de 2 metros, cada cadeira e tal. Então, acaba atraindo também, às vezes, gente que nem citou aí também de YouTube. Eu achei bem legal o exemplo, que eu também não tinha refletido nisso. Então, às vezes, tem o efeito contrário também, né?
Aqui, eu queria propor também que a gente tem um lado contrário. A pessoa pega e a gente vê muito isso geralmente das pessoas mais velhas falar que Bíblia de crente tem que ser Bíblia de papel. Só que elas não têm ideia da quantidade de coisas que a gente consegue ter numa Bíblia de celular. Por exemplo, o pastor está pregando. Aí o cara fala, porque a palavra no original é essa daqui. Eu já tive exemplo de ouvir um pastor falar que a palavra no original era tal. E a minha Bíblia do celular tem o texto no original. E não tinha essa palavra que ele falou lá. Então a gente tem umas ferramentas. Eu tenho uma Bíblia de celular que tem a tradução paralela. Tem o texto em português e o texto no grego e no hebraico ou aramaico. Ao mesmo tempo que eu clicando na palavra, eu tenho o léxico daquele idioma. E eu tenho um comentário bíblico também. Então na hora do culto ali, eu tenho um leque de ferramentas que eu teria que usar uma Bíblia de 3 mil páginas e ficar folheando ela na hora do culto, que geralmente fica parecendo que você é aquele cara que está disperso fingindo que está na igreja. Só que também tem o lado negativo dessa tecnologia, porque a gente abre oportunidade para um monte de gente falar coisas que até são antibíblicas. A gente está tendo aí um monte de exemplo aí de pastor moderninho falando um monte de besteira teológica, falando que é tão justo quanto Jesus, que nós somos iguais a Deus, coisas do tipo, que esse é o problema. Ele está na rede, ele é carismático. E por ele ser carismático, ele cria um fã-clube. Ele é bonitinho, ele é carismático, é legal, fala bem, cria um fã-clube. Na hora que esse cara fala uma besteira, essa besteira ganha um alcance gigante. E se você tenta apresentar uma doutrina correta, esse fã-clube cai em cima de você, cai em cima com não julgueis, com você, pelo menos ele tá ganhando vidas, aqueles velhos jargões de adolescente de internet, de web crente. E fica muito difícil para a gente corrigir. Então, acho que a gente também tem que tentar criar bons canais com boas teologias, porque a gente agora está tendo esse problema exato do excesso, entre aspas, de tecnologia. A gente tem pessoa com muito acesso à tecnologia e que parece que quase não tem acesso à Bíblia. Porque se você for olhar o que essas pessoas falam, não bate. Em compensação, nós estamos, entre aspas, com muita Bíblia e pouca tecnologia. A gente não está batendo de frente.
Pedro, muito bem colocado. É, isso que você está colocando, inclusive, já pegando gancho aí nisso que você falou, e no que o Ralph, né, eu acho, que falou antes, se eu não errei, acho que eu não errei seu nome, mas já dizia tio Ben, né, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então, o alcance que você tem de algo bom que você faça é muito grande, e o alcance das coisas ruins que você faz também, né? E aí é isso, né? Quando a gente fica muito resistente para o uso de tecnologia, sabendo que é praticamente um caminho sem volta, né? É a forma como a gente vai aprender a se relacionar. Principalmente agora nesse contexto e no contexto pós-pandemia, em médio e curto prazo, né, e talvez longo, isso, eu acredito sim que nesse momento pós-pandemia a gente vai ter uma reconfiguração de algumas coisas, é praticamente inevitável, né, a gente vai cair nisso, né, a gente vai precisar aprender a usar. E o Ralph bem colocou, eu estava ali operando e tal, e agora que eu estou me aperfeiçoando um pouco mais, é isso aí, o caminho é esse, né, ele está começando a fazer melhor, né, e vai se aperfeiçoar cada vez mais naquilo que ele está fazendo, principalmente porque também remete à área secular dele, mas pegou para fazer, a gente precisa fazer bem feito, né, Até mesmo para, no mesmo nível de qualidade e de alcance, a gente conseguir fazer um paralelo, né, com o que de mal tem sido feito por aí, né? Não dizendo, não isentando que a gente não vai fazer alguma coisa, de repente, que não seja tão bacana. A gente não está isento disso. Mas a gente precisa ter, sim, essa preocupação. A gente, como o Pedro falou, a gente tem muita Bíblia e pouca tecnologia. Então é isso, né, Vô? A gente precisa aprender a usar melhor o recurso, assumir que esse é um caminho que é o que vai ser, né, se especializar nisso, procurar quem quer fazer isso, né, com mais dedicação, ter uma equipe que cuide disso, né, e não só num quadradinho organograma ali, mas que realmente se entregue, que queira fazer, como qualquer coisa que se faz, né, qualquer coisa que a gente pega para fazer, a gente tem que fazer bem feito. E colocar, botar o bloco na rua, né, digamos assim, né, e pensar que a gente tem que pensar com bastante urgência e com bastante seriedade nessa questão, sim.
Eu acho que essa parada também que Nicolas falou de... Oi, Rafa. Pode falar, Rafa, eu fico depois, vai.
Uma parte rapidinho. Estão me ouvindo bem?
Tá meio chiada, pode Vocês falar. Estão me ouvindo bem? Agora sim.
Calma aí. Não, é só para fazer um comentário de uma ideia que eu vi que eu achei muito legal. Um pastor que até inicialmente ele era contra fazer também culto online e tal, mas aí quando estourou a pandemia, né, e se recomendou o isolamento, a igreja eles colocaram uma faixa na frente da igreja, dizendo que a igreja não estava se reunindo mais ali, de forma assim que eles estavam assumindo um compromisso com a sociedade, com a comunidade deles, né, evitando aglomeração, e eles colocaram um QR Code, os horários do culto, um QR Code para a comunidade ali, quem quisesse poderia acessar os cultos da igreja usando o QR Code, entendeu? Porque a gente entra na igreja, né, a gente tem acesso aos irmãos e WhatsApp e outras ferramentas, a gente recebe os horários comunicados, recebe os vídeos. Mas para quem é de fora, a não ser que tem igreja que tem canais no YouTube também, né? Que aí quando os vídeos são publicados, a pessoa é avisada. Mas essa ideia do QR Code eu achei muito legal também. Que foi uma forma deles usarem, né? Botaram um cartaz com QR Code, muito legal.
Bacana mesmo. Pô, Nicolas tinha falado um negócio assim de questão de, por exemplo, internet para os membros da igreja, um templo não ter internet, não ter um sinal de Wi-Fi passando perto do templo para o pessoal não ficar desperto. Assim, mas isso é meio relativo também, porque não tem Wi-Fi, às vezes a igreja não tem Wi-Fi, mas, por exemplo, eu tenho um plano de telefone que é mega barato e me dá 8 GB de internet. Se eu quiser ir ali e não me comprometer a entregar o meu louvor ao Senhor e fazer qualquer outra coisa, mesmo que não me coloque um acesso à internet, eu vou abrir um jogo de celular que funciona offline, eu vou ficar folheando a Bíblia e lendo o texto sem nem prestar atenção no que eu estou lendo. Essa questão do culto vai muito do pessoal. A gente não tem como impedir uma pessoa de ficar dispersa, de não entregar a adoração dela, é muito da pessoa com Deus, entendeu? Então a gente acaba criando um problema para a igreja como um todo por causa de uma visão que não adianta impedir, porque se for para a pessoa ficar dispersa, ela vai ficar dispersa de alguma forma. Aí a igreja vê se precisa de um sinal de internet, tem por causa disso.
Exatamente, até porque, tipo assim, ninguém aqui é criança. Criança que fica brincando durante o culto, com carrinho, bolinha, sei lá, boneca, qualquer coisa. Ninguém aqui é criança. Então, todo mundo aqui sabe que quando não quer prestar atenção, não presta. Não adianta ter ou não internet, qualquer coisa, sabe? Uma mosca passando é uma distração, entendeu? O que acontece é que a internet se tornou, por exemplo, uma coisa vital. Já aconteceu de um pastor missionário chegar lá na hora do culto e falar: eu esqueci o meu pendrive, mas o vídeo que eu quero passar para a igreja tem no YouTube, você pode abrir? E eu falo: não, porque não tem internet. Entendeu? Então, ele veio para divulgar o trabalho missionário, para tentar reunir algum tipo de verba, doação, para tentar, sei lá, fazer uma obra num templo, ou dar uma cesta básica para alguém, e não pôde mostrar, eu só pôde falar porque não tem internet. Porque isso é muito pertinente com os idosos, infelizmente, é a verdade. Ver que, tipo assim, eles não usam, então não há necessidade. Tipo, só para quem entrou agora, que o Pedro falou, que eu falei que não precisa de internet, era o exemplo que eu dei, do que aconteceu, não é minha opinião. Mas, tipo assim, sabe, é muito complicado. Então eu não posso, tipo, informatizar... para facilitar, não posso colocar uma transmissão online, porque eles entendem que não é necessário internet, entendeu? Não é necessário você fazer uma divulgação que só quem é membro da igreja ali que precisa saber. Então, você mantém uma coisa num estilo, exemplo, você mantém tudo nessa forma sem internet, os jovens saem da igreja, vão para uma igreja onde eles se sintam mais à vontade, vão para uma igreja onde eles se sintam mais incluídos, porque essa é a nossa vivência, essa coisa pertinente à nossa geração, a essa conectividade, e aí aquela igreja local morre, porque os jovens não ficam lá, todo mundo morre, os idosos acabam morrendo, e não tem continuidade do trabalho, entendeu? Então, a Bíblia se renova a cada dia, a igreja também precisa se renovar. Não é também, tipo, chutar o balde, fazer de qualquer forma, mas é utilizar as ferramentas. Não sei quem, não lembro agora quem foi que falou, tipo, foi Pedro, da superexposição da palavra, que aí criam várias coisas e teorias, e mal falado, e mal explicado, e sem muita base. Com papel também era assim. Não precisava de internet, por exemplo, para o cisma entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Não precisou de internet, de Twitter, de ficar mandando você é um isso, você é um aquilo. Ah, então eu te excomungo, arroba não sei o quê. Sabe, não precisou. Só precisou de quê? De papel, caneta, pena. Caneta não, pena, né? Então,
Não, pior ainda, nem de papel, né? Precisou só de uma oração no credo.
Então...
Você precisou acrescentar quatro palavras no credo na hora da oração e começar uma treta entre delegado de igreja romana com igreja bizantina.
Então, você só falou, os fofoqueiros de plantão foram lá e divulgaram, pronto, acabou. Você não precisou nem de papel, você falou fez a coisa mais básica que é falar. Então, para fazer o que, tipo assim, coisas que não são boas, não tem base bíblica, não é legal, não precisa de tecnologia, não precisa, qualquer um pode fazer. Só que até para fazer, tipo assim, coisas ruins ou coisas mal feitas, se usa tecnologia, porque é o que a gente tem hoje. Hoje já tem um Enem disponível virtual para você fazer pelo computador, sabe? Hoje você já pode fazer um curso, você pode fazer uma pós-graduação, uma graduação, tudo pela internet. Então é a realidade que a gente vive e é nela que a gente tem que se basear para as coisas. Você não pode, exemplo, Daísa é diretora de uma faculdade. Então ela coloca graduação, pós-graduação, curso de extensão, tudo online. Os serviços de atendimento ao estudante, todos você consegue fazer online. Mas aí na hora da igreja não pode ter nada online. Você está na sua casa, que horas é o culto? Você faltou o último culto, não pegou um boletim, você não sabe. Você não tem como divulgar a sua igreja para um visitante. Entendeu? É você utilizar as ferramentas de uma forma que edifique. Porque o martelo, você pode usar ele para pregar um prego, para fazer um banco para uma igreja, mas você também pode dar na cabeça de alguém matar. O ferro, ele foi feito para bater, mas pode ser num prego ou na cabeça de alguém. Depende do que você vai fazer. Queremos que você bata num prego para fazer um banco, não matar uma pessoa, até porque é pecado e é crime. Entendeu? Então, usem, é usar a ferramenta para uma coisa boa, para uma coisa que edifica. A ferramenta está ali, ela é neutra. Se você quiser pegar as suas redes sociais e falar mal, exemplo, Carol Moura, que entrou na reunião agora, pinta o cabelo, esse cabelo é de farmácia. Mas você pode fazer isso, você está usando a ferramenta para uma coisa ruim. Ou você pode falar, oi Carol, senti sua falta, seja bem-vinda. Sabe, e tentar integrar ela ao meio. A ferramenta está aí para isso. A gente que tem que ter o discernimento e buscar esse discernimento, buscar na palavra de Deus, buscar debater para a gente também chegar a um consenso, porque não adianta cada um ter uma opinião e ninguém fazer nada, né? Como diria Abraham Lincoln, casa que luta contra si mesmo não para em pé. Então a gente chegar em consenso e tentar usar essa ferramenta de uma forma que edifique a nós e edifique ao próximo. Entendeu? Então, tô falando muito, outra pessoa agora.
Ô, Oi, me ouvem? Vai ter uma vozinha aqui no fundo aqui, vocês me perdoem, tá? Oh, meu Deus. Eu cheguei no meio do caminho aí, mas deu para pegar mais ou menos o que vocês estavam falando. Essa questão de usar ferramentas, de usar as coisas, tudo que é novo, principalmente quando se trata de coisas muito tradicionais, assusta um pouco, né? Tudo você leva para um local muito... para uma zona... Você tira um pouco da zona de conforto, né? Então, realmente, tudo tem que ser usado com sabedoria, principalmente quando se trata de tecnologia. Mas o que seria da gente hoje, nesse momento que estamos passando, se não fosse a tecnologia, né? Não poderíamos estar, por exemplo, nesse momento, tendo esse debate tão gostoso sobre tecnologia. Não poderia, estaríamos passando por uma questão, por essa situação muito mais complicada. E agora que está aí pela Prefeitura de Niterói, está previsto a questão de, a partir da segunda quinzena de junho, eles estarem abrindo as igrejas, a gente não vai poder receber todo mundo na igreja ao mesmo tempo. E a tecnologia ela vai ajudar muito nesse momento, entendeu? Porque a gente vai poder, quem não puder ir para a igreja porque é grupo de risco ou porque não quer se arriscar, vai poder ter uma forma de estar participando dos cultos que vão estar sendo realizados na igreja. Né? Então, acho que é válido sim, mas quando realmente se trata de algo muito tradicional como igreja, são questões que realmente atingem outros grupos, né? Que não aceitam tão bem esse tipo de tecnologia, né? Vamos botar assim.
Eu acho que Michelle entrou num ponto que é top, é interessantíssimo. Que a gente está vivendo uma fase da quarentena em que é possível uma igreja, de certa forma, ainda não ficar digital. Só que o pós-quarentena vai colocar a gente numa situação em que a igreja vai ter que ficar digital. Porque olha só, pegando o exemplo de uma igreja tradicional, a maioria dos membros tem 65 mais. Vai ter o culto, não vai poder ficar todo mundo junto. Ao mesmo tempo que não vai ficar todo mundo junto, dá muito trabalho você gravar um culto com antecedência, depois ir para o templo e aplicar a mesma mensagem. Então seria o momento das igrejas começarem a pensar em montar uma estrutura, de transmissão de culto. Então o pastor está ali para quem está presente e está ali também para quem não está presente. Agora, a gente tem que ter o bom senso de não usar isso como desculpa para ficar em casa. Ah, eu sei que o culto vai ser transmitido, então eu não vou me dar o trabalho de ir para a igreja. Vou assistir daqui mesmo com um balde de pipoca, pão de queijo com requeijão, alguma coisa do tipo. A gente mantém a nossa devoção, mas assim, eu acho que a gente está... Eu não lembro quem falou, acho que foi o Rafael que falou que a gente está num caminho sem volta, que a gente vai ter que modernizar. A gente vai ter que montar estrutura nas nossas igrejas, porque senão a gente não vai conseguir acompanhar o que está acontecendo no mundo todo. Não estou falando só de pessoas evoluindo mais que a gente, mas simplesmente de talvez uma impossibilidade de levar a mensagem diante de contextos de isolamento social, de impossibilidade de que algumas pessoas estejam presentes fisicamente. Então a gente vai ter que evoluir, a verdade é essa.
Algo que eu ia comentar aí, quando vocês falaram desse pessoal mais de idade, que não aceita, é que assim, a passagem, ela deixa claro, dá uma ideia, que a energia, né, da igreja, a força assim, da igreja, parte muito dos jovens. Eu estava conversando isso uma vez com um amigo meu que estava procurando uma igreja nova. A gente comentou de uma igreja aqui pelo Largo da Batalha, né, que a gente vai e só tem assim, gente de idade mais avançada. Aí você entra no culto, é aquele culto tranquilão. Que realmente, se você fizer aquela piada de ah, que pode bater palma, o pessoal vai falar que não. É um bagulho bem tranquilo mesmo. Aí, tipo, quando a igreja só tem gente muito mais velha, assim, não tem jovem, a igreja acaba indo se esfriando e ficando cada vez mais velha, porque os jovens, né, a gente que tem esse papel de evangelizar, modernizar, atrair as pessoas. Então, por mais que às vezes a gente seja minoria, não sei o caso da igreja de vocês, mas acho que não seja, tem que continuar lutando, insistindo, assim, quando a gente vê que é algo que realmente é para Deus, que é uma confirmação, assim, de algo que vai dar certo, porque isso é responsabilidade nossa, entendeu? Eles já passaram dessa fase, eles estão chamando amigos deles também, mas estão lidando com muitas outras coisas também. Então, assim, e algo que eu ia comentar é que, assim, quando, antes da quarentena, o pastor dessa igreja meio antiga, tem 70 pessoas lá, né? Ele não concordava, né, de fazer live ao vivo no Facebook, Instagram e tal, mas assim que começou essa crise, ele, pô, bora lá. Aí foi, começou. No começo choveu a live, tinha um monte de live no Facebook, Insta, muita gente. Sendo que o que a gente tem visto recentemente, eu estava conversando com ele, é que está tendo menos live e menos gente assistindo live. Então, assim, a gente infelizmente está sentindo que as pessoas estão começando a desanimar. E tem muita gente pensando que é só algo para assistir, entendeu? É que nem vocês falaram aí, pega um pão de queijo, comer. Tem muita gente que pega pipoca e fica vendo o culto como se fosse vídeo. Aí acaba que a pessoa desanima, esfria. Então, o que está acontecendo? Tem muitas igrejas estão deixando de fazer live também, ao mesmo tempo. Tem muita gente deixando de assistir o culto e esfriando. Tanto na igreja fisicamente, quanto a gente participando online, se a gente não for participar de qualquer forma, a gente acaba esfriando e nem percebe. Então, tem muita gente que está nisso, não está assistindo mais nada, não está querendo saber de culto. Então, assim, é uma situação muito complicada que a gente esfria e nem percebe.
Verdade. Uma coisa que eu só queria também complementar, né, quando a gente fala também da estrutura, e aí quando o Pedro falou, a gente tem que pensar numa estrutura, né, as igrejas precisam se estruturar. A gente precisa pensar numa coisa que é importante também. Quando a gente fala da estrutura de uma igreja que passa a utilizar os recursos tecnológicos e vai passar a transmitir os seus cultos e vai precisar de uma internet banda larga, e vai, enfim, essa estrutura ela vai muito mais, né, muito além da estrutura física ou da estrutura de ligação de tecnologia em si. Quando a gente fala isso, a gente tem que pensar, por exemplo, a gente tem a galera que vai entender da tecnologia e que vai providenciar a internet, né, e que vai, enfim, providenciar para que tudo aconteça. Mas, paralelo a isso, a gente tem que pensar no seguinte, como que a gente trabalha isso na mentalidade da igreja? Cadê a galera da comunicação? Como é que isso é trabalhado? Como é que vai se comunicar essa nova adoção de ferramenta, né, para a igreja mesmo, né? Quais são as formas, né, as campanhas que são, a gente precisa pensar, são campanhas pequenas, num nível de clã ali, de pequena igreja, ou de igreja de médio porte, ou de seja lá de grande, mas assim, a gente está falando de uma comunidade pequena, mas precisa existir um trabalho de conscientização, né? Pequenos dizeres pela igreja, coisas e tentando explicar o que é esse recurso, para que ele serve, por que ele está ali, né? Porque senão a gente incorre justamente nas coisas que às vezes os idosos falam, nesse esfriamento, a gente vai cair no mau uso do recurso, a gente vai cair numa série de coisas. Então, a gente precisa pensar, né? Como é que a gente vai fazer? Esses dias eu estava conversando com o pessoal do grupo de pesquisa e o pessoal estava falando especificamente de um conceito, né, chamado nudge, que é os pequenos empurrãozinhos, né, que algumas campanhas, né, que se usa para poder fazer com que haja algum tipo de alteração no comportamento da sociedade, né? E aí falou o caso de um café. Que ele na hora que a pessoa entra no café, aparece, sei lá, eles têm acesso no visual a uma parte também da saída. E nessa parte da saída tem uma plaquinha ali, e aí nessa plaquinha está escrito assim: pronto, agora você já tem sinal de novo. Alguma coisa assim. E aí as pessoas, quando entram no café e veem aquilo indiretamente, elas, de uma certa forma, codificam aquela mensagem no sentido de, ah, então lá dentro não tem sinal. E houve uma diminuição considerável no número de pessoas usando o celular durante o café.
E isso aumentou a rotatividade de pessoas nas mesas, porque, enfim, estavam ali e tal. Isso é um exemplo, assim, bem banalzinho, né? Mas, assim, no sentido de que outras coisas também podem ser feitas para ensinar e para educar as pessoas, né, aquela comunidade, no uso da tecnologia, né? Então, pequenas frases, campanhas, né, alguma coisa assim, pequenas palestras, conversas, enfim, isso tudo também faz parte da estrutura de adoção de tecnologia na igreja. Não é só pegar as ferramentas e jogar, né? Vamos usar então. Então, o entendido é o fulano. Porque aí tudo que acontecer de bom vai acontecer de ruim, vai cair nas costas do fulano. Mas não é isso, né? É pensar, né, em como apresentar isso para a própria comunidade. Essa comunidade que precisa olhar essa questão da tecnologia com mais carinho.
Ah, sim, rapidinho. Uma coisa que tem que ter também, isso aí que você falou, das pessoas tem que ter alguém cuidando, né, e tal. Mas algo que a gente teve e continua tendo problema nessa igreja antiga minha é que, assim, tem o pessoal que está transmitindo, fazendo, sendo que isso é um trabalho geral da igreja. Vamos supor, eu peguei, até transmitir é fácil, gente. Você pega o melhor celular da igreja, aponta, bota um pedestal lá e bota a live no Facebook e começa a divulgar. Sendo que é um trabalho geral da igreja pelo seguinte, lá, a gente, quando a gente vai olhar outras lives, muitos membros da própria igreja compartilham, mandam para as outras pessoas e tudo mais. Lá na igreja onde eu estou atualmente, a gente está um pouquinho de dificuldade disso. Porque só uma ou duas pessoas que compartilham, que divulgam o culto. Então tem que ser assim, algo geral, entendeu? A igreja tem que mergulhar de cabeça nisso. Aí entra isso daí que a Aline falou, que é muito importante. A gente conscientizar todo mundo, explicar como funciona. A ideia de botar a faixa no lado de fora da igreja é uma ideia muito boa, inclusive vou aproveitar, vou tentar botar lá. E porque quem passa lá vai olhar e vai ter o culto lá, né? Então, assim, tem que ser algo de todo mundo, toda a igreja participando junto.
Mais alguém quer falar? Da Isa, Natália, Ingrid, Carol.
Oi, então, estou pensando aqui sobre... Mas, segundamente, já que é a segunda vez que estou falando, eu quero dar boa noite para todo mundo, né? Porque a primeira vez eu saí falando na foita e nem dei boa noite. É um entusiasmo. Mas, então, galera, eu estou pensando aqui sobre tudo isso que a gente está conversando, como é importante, né, justamente esse espaço, né? E glória a Deus, porque a gente tem uma ferramenta para isso, né? E a gente não está podendo ter contato físico. Olha o exemplo próprio do que a gente está fazendo aqui, né? Como a Michelle colocou, a gente está se utilizando disso para a gente se falar, se ver um pouco e debater algo novo, né? Justamente próprio do momento que a gente está vivendo. Então, eu acho que é muito isso, é a gente utilizar, né, a ferramenta ao nosso favor, né? Aquilo que pode vir a ser bênção. E eu estava pensando aqui sobre o Paulo, né, o apóstolo Paulo, o quanto aquele homem, né, ele fez em prol do reino, em todos os recursos que ele podia ter na época dele. É incrível, é impressionante. É como se eu ficasse tentando botar o Paulo nos dias de hoje. Será que ele não usaria a internet? Gente, que alcance aquele homem não teria para falar, para expor a palavra do Senhor com poder, com autoridade, com sabedoria, é claro, né? É o Espírito que opera por meio de nós. E isso aqui, a internet, não diminui nada, porque o poder não é nosso, o poder é de Deus. O que tem que ser feito é com diligência, com certeza, com cuidado, né? É com sabedoria, porque, de fato, é uma coisa que tem um alcance muito grande, né? Como a Aline colocou, né? Tanto para bem como para mal, realmente. Alguém pode pegar sua fala isolada, né, e reverberar numa coisa problemática. E só que a gente vê, né, que esses espaços da internet, né, tá ganhando... Tem pessoas, como acho que o Pedro que falou, né, tem pessoas que falam em nome de Deus, supostamente, né, vamos deixar claro, entre aspas, e tem aí uma audiência, né, audiência mesmo, né, plateia. Tem um monte de gente vendo, assistindo, batendo palma, né? E a gente tem que pensar no nosso, esse WID, né, como começou tudo aqui, né, na palavra que o Nicolas trouxe, o WID, pregar o evangelho. Aonde estamos nós, né,
seja qualquer igreja que for, que cada um que tenha, né, tradicional ou não, aonde estamos nós nesse meio, né, nesse meio da internet, o que, que a gente pode representar de bom, o que, que a gente pode trazer de bom, visto tendo coisa, tanta coisa ruim, eu tenho certeza que a gente deve e pode ser luz, né, em meio a essas trevas, a meio a tudo isso, né, então utilizada, é a gente pensar isso, é orar e debater como a gente utilizar da melhor forma possível as ferramentas que a gente tem nos dias de hoje, a nosso favor. Tenho certeza que Paulo faria isso, a gente que é da geração paulina.
Só para exemplificar também o que a Aline falou, de que é necessário que a igreja compre a ideia e execute a ideia, não só uma pessoa. Cara, quando eu posto alguma coisa no Facebook da igreja ou da UMEC, cara, são basicamente as mesmas pessoas que curtem. No da igreja, é um pouco pior, porque no da igreja, o número de curtidas, além de ser menor, tem muita gente que não é da igreja que curte. É sempre assim, é sempre Pedro, sempre Daísa, sempre Ingrid, são sempre as mesmas pessoas. Então, tipo assim, você pega um pequeno grupinho e só eles apoiando, não dá. Aí tem que ficar marcando todo mundo, para todo mundo curtir, para todo mundo compartilhar, para todo mundo comentar, para ajudar, entendeu? É realmente isso que a Aline falou, não dá para ser trabalho, quase que eu derrubei aqui o vaso. Não dá para ser o trabalho de uma pessoa só, não dá para uma pessoa só carregar. Até porque se você for ver o algoritmo das redes sociais, cara, tudo é voltado para, tipo, número alto de curtidas, número alto de comentários, número alto de regulares. Agora no YouTube, para uma igreja conseguir fazer live de celular, precisa de 1.000 inscritos. Sabe? Uma pessoa só não consegue fazer 1.000 inscritos. Essa semana a Daís até estava brincando comigo porque eu postei uma coisa na página da UMEC e já tinha 3 curtidas. Era eu com a página da igreja e eu com a página da UMEC. Mesmo assim, cara, são 3, você precisa de 1.000. Então não dá para fazer, entendeu? É necessário realmente isso, esse espírito de que todo mundo entender que é necessário. Mesmo que você não saiba mexer, que você tenha 90 anos e não queira mexer no celular, mas é entender realmente que é necessário, porque você tem 90 anos e não sabe mexer. Mas quem tem, sei lá, ia falar 12, né? Mas já tem criança com 8 que sabe mexer mais do que eu. Vou botar aí 5 anos para cima, já sabe mexer.
2 anos.
2. Tá bom,
obrigado. 2 anos.
Entendeu? Já sabe, é verdade, eu tenho um priminho de 2 anos que ele já sabe mexer na minha TV e botar pra assistir Lobo Mal sozinho. Então, assim, gente de 2 anos pra cima que usa isso. Então, realmente, é necessário a igreja comprar essa ideia. E até pra quem tá mexendo, que no caso sou eu, da minha igreja, cara, é muito difícil você fazer as coisas tudo sozinho. Às vezes eu encho o saco de Pedro e da Isa fico. Vai lá, curte, vai lá, comenta, vai lá, curte, vai lá, comenta. Eu não sei como é que eles ainda...
Enche mesmo.
Sabe, ele deve me amar muito, obrigado. Aqui não tá comigo também. Muito obrigado, porque, cara, é muito ruim. Quando você não tem apoio, até desanima muito. Não só a parte espiritual, mas desanima também trabalhar, entendeu? Porque é muito complicado quando você não tem esse apoio, você não tem... essa reciprocidade, porque, exemplo, é muito gratificante você fazer, igual a Rafael, tipo, uma live, 1.200 pessoas, pô, cara, que bacana, mas isso contando visitante, isso contando um membro, agora, quando você posta, sua igreja tem 300 membros e só tem 5 curtidas, e assim, 3 não são de membros e 2 é você, então, assim, é muito, muito difícil. Então, é muito isso que a Aline falou. A igreja precisa comprar as ideias e trabalhar dessa forma unida, entendeu? Debater igual a gente está fazendo e chegar a um consenso do que realmente é necessário fazer e como entender realmente fazer, né? Tipo assim, ah, não precisamos fazer, mas deixa quieto. Outra pessoa.
Bom,
gente, mais alguém? Natália quer falar alguma coisa? Joyce, que está quietinha, Raquel, Carol... O cara só tá ouvindo, com o cabelo pintado de farmácia.
Fala, galera. Perdão, pode falar, irmã. Você é do grupo, eu sou de fora. Fala.
Seja bem-vinda, Carol. Pode falar, depois eu falo. Fala.
Obrigada, valeu. Eu vou ser bem rápida, tá? Essa questão de rede social, ela traz um ponto para a gente muito sensível, que é a questão de conflito de gerações, que a gente tem muito dentro da igreja. Você tem uma geração que está acostumada com uma cultura, costumes completamente diferentes, até a nível de ensino. Então, é meio que você desmistificar, o trabalho não é nem só de conscientizar, mas você tem que desmistificar, muitas das vezes, a visão ruim que essas pessoas têm do uso da internet e de rede social. Então, é um trabalho que vai muito além do engajamento dessas pessoas nas atividades de rede social. Vai da conscientização, de explicação, às vezes, até de pontos básicos da fé que as pessoas não entendem da maneira correta, como, por exemplo, entender o templo ou o local de culto como algo sagrado ou como o único lugar que você cultua. E essas são questões básicas da fé e que, por ter um entendimento equivocado disso, algumas pessoas acabam se privando do benefício que a rede social pode trazer para a gente nos dias de hoje. Ela é uma rede de alcance muito maior do que a gente pode imaginar se ela for usada da maneira correta. E era isso que eu tinha para dizer.
Não, a minha palavra é um pouco de testemunho. Porque, por exemplo, às vezes eu vejo pessoas mais idosas, né, com dificuldade de ter WhatsApp, ou então fala, ah, eu não gosto, e acabam não tendo, ou aí fica aquela questão de, ah, porque não gosto de WhatsApp e tal, aí deixa de participar de alguns grupos dentro do próprio WhatsApp, e aí deixa de participar daquela comunhão, daquelas coisas que a gente fica falando dentro dos grupos, e a gente tem que ficar depois ligando para a pessoa, falando, olha, fulaninha, liga para ciclano, entendeu? Então a gente acaba tendo um pouco mais de distanciamento, querendo ou não. Então a internet ela é boa por isso também. Ela acaba que faz essa aproximação, é tudo mesmo, eu concordo com tudo que vocês falaram. E eu acho, eu só vim para dar esse ponto, porque eu, quando vejo algum tipo de coisa assim, eu procuro explicar um aplicativo que seja novo, que possa melhorar, ao invés de você, por exemplo, um aplicativo de banco, você não precisa estar indo diretamente no banco, você pode, dentro de casa, fazer várias transações bancárias. E por aí vai. Eu acho que a internet serviu muito para isso. Você pode falar com pessoas de diversos cantos do mundo, por exemplo, você às vezes bota um vídeo no YouTube, né? E aí, à medida que você vai colocando aquilo, você vai assistindo aquilo, você vai curtindo aquele vídeo, etc., aquilo vai se tornando relevante. Isso é bem legal, porque aquilo vai começando a se tornar relevante, pessoas que nem ouviram falar daquele youtuber começam a assistir aquilo, e aí vai propagando a informação, vai propagando, então eu acho que é muito disso, a gente vai curtindo, a gente vai falando com alguém, e é um pouco desse trabalho de conscientização, que é um pouco de formiguinha também, né? É isso que eu queria falar.
Mais alguém quer comentar alguma coisa? Os quietinhos de plantão?
É assim, não só o culto, né? A live do culto serve para abençoar a vida dos outros. A gente mesmo, quando acabar essa live, eu dou a seguinte sugestão. A gente mandar mensagem para algum amigo, amiga nossa, que a gente não sabe, perguntando como que estão e tudo mais, porque nessa quarentena tem muita gente que simplesmente só está precisando de alguém para conversar, sabe? Às vezes você pergunta como vai, a pessoa começa a me desabafar. Então, a gente já pode até botar em prática já.
Isso aí, até tenho uma experiência, não foi com live, na verdade foi ano passado, na nossa igreja o pastor Davidson, ele tem o costume de pegar só a pregação do culto e mandar pelo WhatsApp. Eu tinha uma, na verdade era cunhada da minha prima, ela estava com problemas espirituais assim, bem, desses parecendo filme de terror, sabe, janela, o vidro estoura, essas coisas assim, bem filme de terror. E, cara, ela, o pastor, teve uma gravação que, assim, eu e minha mãe, a gente sentiu muito que era para essa pessoa, depois que minha prima compartilhou. Aí a gente mandou para minha prima e minha prima mandou para ela. Cara, foi, assim, transformador na vida dela. A ponto dela chegava assim, ah, eu preciso de Jesus e começar numa igreja. Ela tava até, eu não lembro qual é a igreja que ela tá indo, mas ela tava até com suspeita de estar com doença e eu tava quase sendo operada, assim, e foi curada, assim, de tão transformador que foi esse impacto na fé dela. Então, é realmente isso, a gente usar o que a gente tem para edificar. E usar, assim, dessa forma consciente, igual o Ralph falou, é procurar fazer diferença. até minha psicóloga estava falando, corroborando muito com o que o Ralf falou, o número de pessoas que estão em processo depressivo, processo de isolamento, de angústia nessa quarentena é muito grande. Então, assim, a gente pegar essas pessoas que estão em casa, algumas podem estar sozinhas pensando, sei lá, em suicídio, é pegar essas pessoas que estão carentes e poder falar do amor de Cristo para elas verem que elas só estão fisicamente sozinhas, mas que nas orações, é, no, sabe, no, na, virtualmente, nos corações, a gente está junto. E poder, assim, transmitir forças para essa pessoa, pedir também a Deus que dê essa pessoa forças para a gente aguentar isso até o final, até uma vacina em nome de Jesus, de curar e tudo, e ninguém precisar andar de máscara, porque andar de máscara é muito chato. E mais alguém? Gente, tô falando muito.
Então, vou falar de novo, porque eu falo bastante. Já que ninguém se pronuncia. Gente, olha, é, o que Ralf colocou muito interessante, é isso mesmo, sabe? A gente usar justamente o que você acabou de falar, Nicolas. É, como é precioso, né? Você não pode estar fisicamente com uma pessoa que às vezes ela está distante de você, mas você, numa simples ligação, você consegue falar com aquela pessoa, mas a pessoa só precisa de alguém para ser ouvida. Às vezes você nem vai falar nada, mas ela vai ser ouvida. E, é uma, e eu acho que, como a Caroline, né, falou, não conheço quem, a irmã que falou, mas eu achei legal a palavra que ela usou, desmistificar. Acho que é isso mesmo, é essa palavra que eu estava até tentando pensar na outra hora. É muito esse papel também, não só de conscientizar, mas de fazer, de desmistificar certas coisas, né? É, há um conflito de gerações, né? E claro que não dá, a gente tem que ter o carinho, claro, e o zelo, né, de entender que as pessoas mais velhas não vão entender tão bem, né, essas coisas da internet e tudo mais. Mas a gente ainda assim, né, com amor em, né, tudo que a gente faz, a gente tem que conversar, explicar, né, que é importante, né, e pensar que, claro, isso vai a fazer uma live, não vai abarcar, às vezes, esse público mais velho, um exemplo, né? Mas fazer um culto online, mas vai abarcar um outro público. Então, pensar como que eu posso me achegar nesse outro público que às vezes não vai ver a internet porque não gosta, porque cada um, isso aí também a gente não pode julgar, mas é pensar como a gente pode usar as ferramentas para nos achegarmos mais um com o outro, né? Um ao outro, né? Como eu posso diminuir as fronteiras? Eu acho que a ideia é essa, tanto no pregar o evangelho. Mas esse pregar o evangelho, muitas das vezes, não vai ser só eu abrindo a Bíblia e falando da Bíblia, né, num culto. Vai ser eu usando justamente a ferramenta para falar com alguém que está precisando, para matar a saudade de alguém, né? Esses, nas, antes de ontem, eu acho, se não me engano, tem uns 2 dias, tem uma tia minha que está no hospital, né, e ela está com câncer e estava com suspeita de ter Covid, né? Então eu fiquei... A família ficou preocupada porque uma pessoa com câncer já debilitado, né? Ainda pegar o Covid é algo, enfim, né? Muito sério. Então, eu não pude, a gente, ninguém, ela não pode receber visita. Mas ela tá com o celular, sabe? Então, ela pode, né, falar com alguém até numa chamada de vídeo. Ela tá podendo ver a filha dela que não tá podendo ver ela numa chamada de vídeo, sabe? Eu consegui falar com ela numa ligação normal, comum. Olha isso, é tecnologia, é conversar. Então, essas pessoas mais velhas que às vezes não entendem, chegar nelas nisso, né? Naquilo que elas já utilizam, que é o telefone, né? Que elas fazem chamada por celular, e falar: olha como que é uma bênção você falar com alguém, falar com seu filho. Então, na igreja, a gente tem que ter muito esse papel de desmistificar mesmo para esse público muito mais velho, que vai. Ele, que vai realmente engessar o sistema, né? Eles vão engessar porque tem medo do novo. É próprio da gente, do homem. A gente também, a nossa geração tem medo de algumas coisas também que estão surgindo agora, né? Então, acho que é um papel muito da igreja, né? Conversar, conscientizar, debater sobre, falar com todo mundo, entender esse conflito de geração, né? E eu queria deixar isso como exemplo também, sabe? Que eu pude falar com a minha tia que está doente pelo celular, sabe? E fazer uma oração por ela, ainda que à distância, né? Porque acho que é isso que é importante, né?
É, gente, estão com quanto tempo de live já?
Quase 1 hora e meia. Falta 3 minutos para 1 hora e meia.
Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Quer dar mais alguma opinião?
Eu só queria rapidinho agradecer a presença de todo mundo, a paciência com os brancos que eu dou, ficar gaguejando e repetindo 500 vezes a mesma coisa, de agradecer a Aline do elogio no começo e dizer assim, que eu estou muito feliz de poder ter participado hoje e também muito nervoso. Me ajudou bastante, essa semana foi muito complicada para mim, muita crise de ansiedade, muitos problemas, mas graças a Deus estamos aqui, então eu estou feliz com o resultado e poder estar aqui com vocês.
Queria agradecer.
Agradeço também, Nicolas.
Opa.
Só um instantinho, Pedro.
Vai.
Agradeço ao Nicolas também, porque assim, você mexendo com a parte de comunicação da igreja, eu achei incrível o tema que você propôs. De verdade, eu achei que super caiu como uma luva. E também é super atual no momento que a gente está vivendo, né? Que a gente está, digamos, de uma certa forma, um pouco dependente dessa tecnologia. E a tecnologia, ela tem seus lados bons. E obrigado por trazer esses lados bons e ruins, né? Nesse debate, para a gente poder falar sobre isso.
Também queria...
Ah, e outra coisa. Desculpa. Eu sou horrível. Uma coisa também que eu queria falar. Você ficou nervoso, essas coisas, mas eu acho assim, conforme eu gosto sempre de orar, você foi canal, né? Então, assim, você falou aquilo que o seu coração queria falar, entendeu? Então, assim, se você estava nervoso, etc., Deus te usou e que Ele continue te usando cada vez mais. Sendo com tecnologia ou sem tecnologia, tá bom?
Amém, obrigado.
Verdade, Nicolas, foi bênção.
Tá de parabéns mesmo, cara, porque, por exemplo, eu tenho até uma ideia de desenvolver um aplicativo para ajudar as igrejas e tudo mais, eu tô envolvido. Mas, por exemplo, eu quase nem falei de programação, de marketing, essas coisas, porque você já resumiu bem os assuntos pra gente já no começo, entendeu? Então, só fui mesmo curtindo, conversando com vocês, dando conta, você tá de parabéns, mandou bem.
Obrigado, muito obrigado mesmo.
Parabéns, Nico, foi muito top, hein?
Obrigado. Eu vou postar depois, se vocês quiserem, os links das reportagens do artigo que eu citei, para vocês poderem ler, se vocês quiserem.
Por favor.
Eu acho que dá até para fazer por aqui. Cadê? Aqui.
Ah, não dá para fazer por aqui. Eu também queria agradecer o Nicolas, porque a gente está falando de tecnologia, da igreja avançar, mas nós da própria mocidade demoramos um pouquinho para poder dar esse salto também. O Nicolas está ajudando a gente aí, montou canal de podcast, deu ideia dessas lives da gente pela internet, porque a gente já vai entrar praticamente em junho daqui a pouco, e a quarentena começou, se não me engano, foi início de abril, algo do tipo, finalzinho de março, algo assim. E a gente demorou muito. 15 de março. A gente demorou muito para ter a iniciativa de modernizar também. Então, para vocês verem, nós, que somos mais jovens, também fomos pegos nessa questão da tecnologia. Agradecer a presença também do Rafael. Rafael, obrigado aí por participar. Foi muito legal conhecer você. Passa o teu contato. Eu vou pedir para o Rodrigo passar o teu contato para mim, para a gente bater um papo. Eu queria falar um negócio com você depois também. Agradecer a Carol. Convidar vocês dois e o pessoal daqui da nossa igreja também, que no próximo sábado, não vai ser na sexta, vai ser no sábado, nós vamos fazer outra live com uma preletora muito fofinha, muito legal, um doce de pessoa, chamada Ingrid, que eu tenho certeza que vai ser bênção, na vida da gente. Quem não conhece a Ingrid pessoalmente ou tem pouco contato com ela, você não sabe o quanto que Deus tem usado ela na nossa vida, na minha vida. Eu não tenho do que reclamar, ela tem sido uma bênção mesmo. Sinto que quando ela fala comigo, é Deus me dando uma mensagem, porque é com ela mesmo.
Amém.
E é isso. Amém. Queria pedir para vocês orarem por uma irmã chamada Francisca. Ela é o exemplo do que Nicolas falou agora há pouco. É uma idosa de, se eu não me engano, ela está com 69 anos. E ela está morando sozinha. Então, esse isolamento social para ela está sendo mais sofrido. Não é nem em relação ao que possa estar faltando na geladeira dela. Porque, pelo que eu tenho conversado com ela, não está faltando nada. Mas, em compensação, ela está passando por um momento de depressão. Porque ela
não tem parentes no Rio, não sei até se tem parentes vivos ainda, e é uma idosa de 69 anos. E essa quarentena está sendo muito difícil para ela. Eu queria que ela fosse objeto da oração de vocês, e para ver se a gente também consegue caminhar com ela. Eu tenho tentado caminhar com ela, mando uma mensagem para ela, converso com ela, estou tentando ajudar na medida do que eu posso, dentro de tudo que eu tenho que fazer durante a semana, durante os dias. Mas eu gostaria que ela entrasse nas orações de vocês. E fica esse convite, semana que vem, Ingrid, no sábado, nesse mesmo oral, nesse mesmo canal, nessa mesma hora, igual Chaves. Vou pedir para a Aline fazer uma oração encerrando. Aline, você se importa?
É, qual o nome da senhora aí mesmo?
Francisca.
Beleza, eu posso orar sim. Seja bem-vindo também, Raul. Senhor Deus, nós te agradecemos e te louvamos pelo momento que estivemos aqui. Te agradeço pelos corações dispostos a conversar, a falar, a pensar coisas que são do nosso dia a dia e que também, Senhor, são aplicáveis na sua casa, no seu serviço. Nós pedimos por todas as pessoas aqui, suas comunidades representadas, as suas famílias aqui representadas. E nós te pedimos, Senhor, que aquilo que puder ser aproveitado de toda essa conversa, o seja e seja conduzido pela sua boa mão. Já de antemão te pedimos, Senhor, pela vida da Ingrid e aquilo que ela está preparando para trazer para nós no próximo encontro, que o Senhor esteja com ela, guiando seus pensamentos, guiando o seu coração. E a todos nós aqui, Senhor, nos ajude nesse momento de quarentena, onde temos, Senhor, as nossas questões, a nossa solidão, a nossa preocupação, o medo do futuro. Tudo isso, Senhor, nos ajude a colocar nas suas mãos. É isso que lhe peço, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém.